Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mil. Imabessa.
Boa noite, orçamento chumbado e crise política em Portugal. Estes são os temas para mais uma Circulatura do Quadrado, aqui na 24 e na TSF, com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. É mesmo a Pacheco Pereira que pergunto de quem é a culpa do que está a acontecer.
Já lá vamos à culpa. Em primeiro lugar, é preciso dizer que o tipo de crise que nós temos hoje só pode ser resolvido por eleições, em teoria. Nós não sabemos se as eleições depois não vão manter muito daquilo que hoje já se verifica, ou seja, um partido maioritário, um primeiro partido sem maioria efetiva na Assembleia, e portanto pode ser que o impasse político destes dias continue. Mas de qualquer maneira, eu não vi outro processo que não fosse convocar eleições. O segundo aspecto tem a ver com aquilo que hoje se fala do fim do ciclo. A expressão fim do ciclo pode ser utilizada para exatamente caracterizar o fim do ciclo da chamada geringonça. Mas, eu sei que também já houve alguém que dissesse isso, mas eu repetirei, não estou certo que essa experiência não se possa vir a repetir. Quer dizer, o passo, o sem retorno no que dizia respeito à geringonça, foi dado por Alberto Costa. Isso mudou completamente. Foi dado por Alberto Costa quando iniciou o governo.
António Costa, quer dizer.
Ah, peço desculpa. Alberto Costa é um camarada meu. Camarada meu. Que neste momento está no Bloco de Esquerda e para o qual eu tenho muita estima.
Estava a pensar
nisso. O António Costa. Quando fez a experiência da chamada geringonça, criou um ponto sem retorno da vida política portuguesa. E apesar disto não ter corrido bem agora nesta fase final, foram 6 anos. E não é líquido que isto não se possa repetir em determinadas circunstâncias depois de eleições. Isso é... O segundo aspecto do fim do ciclo é que não é líquido que haja significativas alterações no voto. Eu espero as primeiras sondagens, com a falibilidade que têm as sondagens, para saber se houve uma deslocação significativa de votação, principalmente entre o PS e o PSD. E isso sim é que seria o fim de um ciclo. Se por qualquer motivo não houver nenhuma alteração significativa nas intenções de voto, nesse caso o fim de ciclo é apenas para esta fórmula da geringonça e não se aplica ao fim de ciclo eleitoral, nem ao fim de ciclo político.
E a direita pode ter uma dificuldade acrescida com o Chega.
A direita pode ter uma dificuldade acrescida com o Chega e a esquerda vai ter que remendar as feridas deste processo. Quem é a culpa? É do PS, em primeiro lugar, é do PC, a culpa da queda do governo, da Assembleia e do Bloco de Esquerda. Eu não perderei muito tempo com o Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda é talvez o partido cuja incompatibilidade com o PS vem da proximidade e não da diferença. O PC é um partido muito diferente do PS, não se misturam. O Bloco de Esquerda é muito próximo da ala esquerda do PS. São a mesma coisa, têm a mesma ideia, têm a mesma visão do mundo, têm o mesmo tipo de radicalismo e por isso é natural que a conflitualidade seja de proximidade. E essa conflitualidade de proximidade é sempre muito difícil de resolver. O socialismo do Bloco de Esquerda é um socialismo radical. O socialismo do PS é um socialismo que contém elementos radicais, mas que é, no essencial, um socialismo moderado. Não é? Lá porque agora as pessoas usam classificações excessivas para caracterizar o Partido Socialista. O Partido Socialista é um partido com muitas componentes sociais-democratas moderadas, amigo do capital, amigo dos negócios, amigo de muitas coisas, amigo da Europa e de determinada Europa. E, portanto, a sua ala esquerda tem este tipo de conflito próximo com o Bloco de Esquerda e, portanto, o Bloco de Esquerda não sabe Ele gostaria de fazer parte do governo, mas não sabe como. E, portanto, responde com este tipo de votações. O PC tem um argumento racional que eu não vi ainda ninguém dar. E que eu acho que é um dos argumentos que foi discutido no Comitê Central, nas instâncias da decisão, que neste caso são muito mais pequenas do que o Comitê Central. O PC sabe que está em crise, que está em crise eleitoral e, portanto, não tem grande esperança de ter grandes resultados numas eleições legislativas. O que ele acha é que daqui a um ano vai ser pior. Ele acha que daqui a um ano as condições em que pode ir a eleições são muito piores do que aquelas em que pode ir hoje. E, portanto, como já teve este desastre nas autárquicas, do ponto de vista reputacional, chamemos assim, um segundo desastre nas legislativas não causaria tanta moça como ter um ano para recuperar, de qualquer forma, e depois poder ter um péssimo resultado daqui a um ano. Eles têm um pouco essa noção de que a situação se vai agravar e, portanto, preferem beber o veneno todo agora a ter que esperar um ano para beber ainda certamente mais veneno. Não penso que a racionalidade por trás da decisão do PC seja necessariamente a ideia de que eles perdem votos e perdem lugar pelas alianças com o PS. Porque o PC é um partido muito realista. Sabe que se aliar com o PS cria uma determinada situação política, mas tem vantagens nessa situação política, que é o acesso ao poder. E isso em muitos aspectos, como por exemplo no movimento sindical, é fundamental para o Partido Comunista. Portanto, o Partido Comunista ponderou entre uma diminuição significativa do seu grupo parlamentar, que eles estão convencidos que aconteceria daqui a um ano, porque eles estão convencidos que a crise do PS não vai diminuir neste ano, mesmo que o PS continue a governar, e estão convencidos que a direita, chamada direita, se pode reorganizar e, portanto, pode constituir um maior risco daqui a um ano do que pode constituir agora. E, portanto,
há quem sustente assim que foi a pressão do setor sindical do PCP...
Sim, eu sei quem sustenta, mas isso não tem pés nem cabeça.
Que pressionou
esta decisão. Eu sei de onde isso vem. Eu acho é que não se devia repetir sem algum fundamento suplementar. Isso foi o Marcos Mendes que disse, portanto, para ir à fonte de coisa. O setor sindical, aliás, o argumento era com o setor autárquico, mais até com o setor sindical. Não, esses setores no PC não têm um funcionamento autónomo. O núcleo dirigente do PCP é muito consistente e muito pequeno. Não são as cento e tal pessoas que formalmente fazem parte dos órgãos de decisão coletiva. E esse núcleo é um núcleo muito realista, quer dizer, é um núcleo que já viu tudo, não é? Passou por tudo. Os mais velhos passaram, um ou dois que ainda sobrevivem, passaram pelo período anterior ao 25 de Abril, os outros passaram pelo PREC e passaram... É um partido com uma enorme experiência política acumulada e que percebe muito bem que está com uma crise que não é conjuntural, que é uma crise que é estrutural e não sabe como defrontá-la. E, portanto, atua sempre com uma grande prudência na maneira de compreender. Agora,
portanto,
o PS, agora vamos ao PS.
PS ou o Governo?
O PS e o Governo. O PS ficou surpreendido com este resultado. É evidente que eles não calculavam que isto acontecesse. E para um partido político com esta dimensão, e um partido político que está a governar, ser surpreendido por este resultado significa que alguma coisa funcionou mal. Ou seja, eles não contavam, tanto assim que negociaram em desespero de causa. Há ali uma negociação claramente em desespero de causa para tentar evitar um cenário que de todos não lhe convém. Porque, seja qual for, mesmo que o PS permaneça um partido maioritário, não vai ter a força que, apesar de tudo, tem agora, mesmo até na negociação com os outros partidos de esquerda. E depois o PS cometeu outro erro, que é não cumprir os acordos anteriores. Isso é uma realidade objetiva. O PS, com a história das cativações, quis ser o Arlequim servidor de dois amos, que é uma velha peça da comédia, do teatro, da comédia da arte. Quer dizer, quis, por um lado, ter o voto do PC e do Bloco de Esquerda e quis ter o tratado orçamental, quer dizer, que mesmo que não esteja em vigor pleno, está dentro da cabeça de uma parte importante da Europa e dentro da cabeça do PS, particularmente as pessoas que têm alguma intervenção na área da economia e das finanças. E, portanto, o Arlequim servido há 2 anos não serve. Porque é que eles fizeram? Para servir o amo europeu e para servirem o amo do tratado orçamental, fizeram acordos que depois não cumpriram. E isso cria uma sensação de desconfiança muito considerável nos seus parceiros, que, aliás, eles repetiram sistematicamente neste debate. Deixe-me só acrescentar outra coisa, que é... O debate parlamentar foi bom. Nós estamos sempre a dizer mal da vida política. Mas houve várias intervenções... Não é que o país estivesse presente no debate parlamentar, mas enquanto debate parlamentar, enquanto retórica parlamentar, enquanto debate estritamente no plano político ou partidário, houve várias intervenções. A Ana Catarina fez boas intervenções no debate parlamentar, o Rui Rio fez uma boa intervenção sobre os seus pontos de vista, não tem nada a agradecer. A Cília Meirelles fez uma boa intervenção e o Primeiro-Ministro fez uma boa intervenção.
Está a falar da intervenção final.
Estou a falar da intervenção final. Eu, aliás, não vi todas, mas vi hoje praticamente o dia todo. O Bloco de Esquerda fez uma má intervenção inteiramente autojustificativa. O Chega fez aquilo que se podia esperar e, portanto, também não tem novidade. Não se pode dizer que seja uma intervenção brilhante. Mas, de um modo geral, o debate parlamentar mostrou na elite, chamemos assim, dos deputados, uma capacidade política ou partidária. Podemos depois discutir se o país estava ali em cima da mesa, ou se estava ali apenas em cima da mesa como uma argumentação política contraditória. Eu faço isto pelos pobres, eu faço isto pela saúde, eu faço isto... E parece muito isso. Mas, do ponto de vista do debate, toda a argumentação eleitoral está presente. Por último, o Chega não tem muito a dizer. O Chega é o único partido que pode partir para estas eleições com a esperança de crescer, para começar. Pode não crescer tanto como eles desejam, mas com a esperança de crescer. O Presidente da República teve uma intervenção muito negativa em todo este processo. Teve uma intervenção excessiva. O Presidente da República entendia, e num certo sentido bem, que chumbado o orçamento não devia permitir experiências do duodécimos nem nada de especial e que, portanto, devia convocar eleições antecipadas e dissolver a Assembleia. E é natural que tenha dito isso aos partidos. Não precisava de eu dizê-lo todos os dias. Isso é porque o Presidente da República fez uma errada avaliação da sua própria força. Ficou convencido que ao dizer isto e ao transformar isto no centro de todas as conversações, escapou-lhe a dinâmica política deste processo. E, portanto, acabou por ser um elemento perturbador. E agora, com esta coisa que eles chamam um encontro protocolar com um candidato ou um protocandidato, porque os candidatos ainda não estão formalizados à direção do PSD, o Rangel, fez um erro político crasso. O Presidente da República não pode interferir nos processos internos dos partidos. Não pode interferir nos processos do CDS, não pode interferir no processo do PSD e, em bom rigor, se houver um processo idêntico no PS, não deve interferir. E a verdade é que a audiência que ele concedeu tem um denso significado político. Porque o que Rangel disse como argumento foi: eu vou lá expor porque é que quero apresentar-me às eleições. Isto não é protocolar. O Presidente da República diz que recebe todas as pessoas dentro de um princípio que lhe pedem audiência, de um princípio protocolar. O princípio protocolar funciona para as instituições ou para as pessoas que representam instituições, partidos políticos, Assembleia da República, Tribunal Constitucional, magistrados, alguns sindicatos. Agora, não é uma audiência protocolar, é uma audiência política. E isso mostra uma vontade de interferir no processo interno do PSD, que evidentemente lhe interessa mais do que o CDS, e, portanto, desse ponto de vista, teve um comportamento muito negativo e não sai bem deste processo. Não sai bem deste processo.
Ana Catarina Mendes, o Presidente da República excedeu-se?
Eu tendo a concordar com parte do que o Pacheco Pereira disse, que em dois planos. Num primeiro, acho que uma coisa foram as audiências que o Sr. Presidente da República fez a semana passada com todos os partidos, para ouvir os partidos sobre o Orçamento de Estado, onde a todos terá dito que, em cenário de não haver acordo e de haver chumbo do Orçamento de Estado, ele seria... o Presidente da República marcaria eleições. mas eu estou de acordo que não valia a pena estar todos os dias a anunciar essa evidência, porque era o que me parecia mais normal que viesse a acontecer. Em segundo lugar, eu confesso que ontem, no meio da confusão toda do debate parlamentar, de repente confrontei-me com uma notícia de Paulo Rangel a ser recebido pelo Presidente da República, o que me pareceu, primeiro, estranho no meio de um debate orçamental, segundo, porque, mesmo sendo uma audiência protocolar, podia esperar para depois do Orçamento do Estado, porque, evidentemente, que recebeu um dos protocandidatos à liderança de um dos partidos. Acho um bocadinho estranho, devo dizer, não estava à espera. Dito isto, acho que o melhor agora é chegados aqui, marcar as eleições o mais rapidamente possível, para que o país não esteja aqui tanto tempo sem os órgãos a funcionar na sua plenitude, sem a Assembleia da República funcionar.
Mas deixa-me só acrescentar uma coisa. E marcar as eleições o mais depressa possível, sem ter em conta, sem responder aos pedidos que os partidos me fazem dias a dia.
Eu ia lá.
Ok, peço.
Que acho que não vale a pena andarem, sobretudo não ir com as agendas partidárias de cada um dos partidos. Há dois partidos que anunciaram mudanças das lideranças. O país não pode estar à espera das mudanças de liderança, o país tem que, depois disto, marcar.
Ana quer defrontar Rui Rio. Já vi.
Ah, não,
já
não.
Vi tudo.
Ouça,
já vi tudo.
Devo dizer-lhe que acho. Bom, se eu quisesse ser má, se eu quisesse ser má, diria que o Presidente da República, com essa audiência, estava a apoiar o Dr. Paulo Rangel. Eu não estou a dizer que prefiro. O que eu acho, com franqueza, é que, chegados aqui, estamos no final de outubro, não temos orçamento, temos que ir para eleições, os portugueses estão a sair neste momento da pandemia, estão ainda atónitos com o desconfinar e a forma de encontrar um novo normal nas suas vidas. Não está escrito nos astros que nós não estejamos daqui a uns tempos com a possibilidade de ter uma quinta vaga da pandemia. Está a surgir em todos os países. Nós, felizmente, temos um nível de vacinação muito grande, mas se por acaso acontecer alguma coisa, temos que estar preparados e têm que estar os órgãos em funções como deve ser. E, portanto, eu diria que devem ser as eleições realizadas o mais rapidamente possível, e é isso que eu espero das audições que o Sr. Presidente da República vai ter com os partidos todos neste fim de semana.
Dizendo que concordava com parte daquilo que o
Sr. Pacheco
Pereira disse. Também concorda com ele quando ele diz que o incumprimento de promessas em acordos anteriores, o que ficou por realizar, foi o pecado capital.
Tinha aqui para apontar. Não sei se é o pecado capital. Eu tenho uma leitura, se me permitem partilhar convosco. Eu tenho uma leitura muito clara, pode ser errada, é a minha leitura. Eu acho que o Bloco de Esquerda, há mais de um ano, que decidiu que não viabilizava mais nenhuma solução, mais nenhum orçamento ao Partido Socialista. No fim da aprovação do orçamento suplementar e vendo que o Partido Comunista Português tinha votado contra, achou que também já não tinha que estar amarrado e que tinha que dar apoio ao PS, e por isso, ao longo dos tempos, foi-se demarcando. Isso não significou, ao contrário do que foi dito neste debate parlamentar, que ao longo do ano, deste ano, do atual orçamento para este, não tenha havido até vários diplomas que foram trabalhados entre o PS e entre o Bloco de Esquerda. Destaco o teletrabalho, que neste momento pode ficar em causa, mas que estava a ser feito também com o PCP e com o Bloco de Esquerda, partindo de iniciativas de todos, mas para dar um diploma conjunto. E, portanto, eu, olhando para as reivindicações que o Bloco de Esquerda colocou em cima da mesa e percebendo que apenas uma tinha a ver com o Orçamento de Estado das nove que tinha, era evidente que o que estava em causa não era o Orçamento de Estado, não era tanto que o Bloco de Esquerda não critica assim tanto o Orçamento de Estado, e nos pontos onde critica são pontos em que pede mais do que lá está, mas reconhece, não reconhece os avanços, mas sabe que está inscrito na proposta de lei. E, portanto, eu diria, o Bloco de Esquerda, de facto, já tinha decidido votar contra, e parece-me evidente. De resto, há uma coisa que não,
mas
não,
por
que não foi dita.
Cumprir aquilo que
já lá vamos. Parte do acordo. Já lá vamos. A segunda parte é que eu acho que da parte do PCP houve um empenho total na negociação, mas admito que a reunião interna do PCP tenha sido uma reunião de avaliação de quando é que seria mais útil para o próprio PCP ir a eleições. Até porque o PCP reconhece vários dos avanços, incluindo os avanços do que foi já feito e estando inscrito no orçamento para 2021, que foi executado ou está em execução. Nós fizemos essas primeiras reuniões de orçamento para preparar o orçamento, foram precisamente para fazer o levantamento de tudo o que tinha sido compromisso no Orçamento de Estado de 2021 com o PCP, o que é que estava em execução e o que é que ainda faltava. Faltavam algumas coisas ainda, mas das coisas que faltavam, eu diria, falta um terço. Desse um terço, isso não determina o voto contra no PCP. E, portanto, eu tenho mais uma avaliação de que o PCP internamente poderá ter achado que este momento era o melhor momento para as eleições. Eu devo dizer que da parte do PS não havia nenhuma vontade de fazer eleições. E por isso é que as negociações foram até ao limite. Quando o PCP pede 850 euros de ordenado mínimo a partir de março de junho do próximo ano e 800 euros em janeiro, é fácil perceber que este é um aumento que corresponde à totalidade do aumento que foi feito desde 2016 e que tem sido progressivo no salário mínimo nacional. E, portanto, por mais aproximações que se pudessem fazer, os montantes levavam a estar muito longe. E, além disso, a fórmula como nós encontramos, a solução que encontramos para a dedicação plena ou para a exclusividade, não agradou ao PCP, mas isso não significa, se nós estivéssemos todos de acordo em tudo, se calhar não havia PCP e havia PS, não é? Mas acho honestamente que não é verdade que não tenham sido todos cumpridos, que não tenham sido cumpridas as promessas e as inscrições de medidas que estão no Orçamento de Estado. Há uma parte que ainda não foi cumprida e que estava previsto cumprir até ao final do ano.
António Lopes Xavier, de quem é a culpa?
A culpa, vamos lá ver, a culpa é de quem achava que a geringonça era realmente um projeto com virtualidade suficiente para aguentar duas legislaturas, quando não era. As coisas acabam, realmente vamos para eleições, e muito bem, porque não há outra solução, porque o orçamento transformou-se, desde que há geringonça, no único ponto de união dos partidos. Não se esqueça que ao longo, quer dos primeiros 4 anos, quer destes 2 anos, os partidos que suportam o governo estão em guerra aberta, muitas vezes feroz, durante quase todo o tempo, exceto quando há a barganha do orçamento e a negociação das medidas do orçamento. A geringonça nasceu só com medidas orçamentais, nenhum programa comum, mas apenas medidas orçamentais, simbolicamente definidas como a restituição dos rendimentos tirados pela Troika, e, portanto, o suporte governamental foi sempre... O PS foi governando com apoio para os vários diplomas, ou no PSD, ou no CDS, ou às vezes PSD e CDS, foi tendo um apoio variado que não vinha do setor propriamente dito da geringonça, e só na altura do orçamento é que havia um rassemblement para discutir umas medidas. E, portanto, acabada a única coisa que suporta a geringonça, que é o apoio cíclico anual ou a viabilização do orçamento, é evidente que é preciso ir para eleições. Eu concordo com o Pacheco Pereira quando diz que ninguém estava à espera disto. Ninguém estava à espera disto. E, obviamente, o PS não estava à espera disto e o Primeiro-Ministro não estava à espera disto. Mas o problema é que António Costa tem uma capacidade para se adaptar enorme. Não estava à espera disto ontem, mas hoje já não tenho nenhuma dúvida que está com a cabeça focada nas eleições.
Isso é que está a chamar problema, bom, parece uma vantagem.
Não é um problema, é esquecer. Quando nós dizemos só que ele ficou surpreendido, sim, mas agora já deixou de se estar surpreendido e está a trabalhar no cenário eleitoral. O discurso dele na Assembleia é um discurso já de preparação das eleições, acaba o orçamento com um discurso de campanha eleitoral e, obviamente, o que quer é que as coisas daqui até às eleições corram da melhor maneira possível para ele. Não há muita margem, as pessoas andam a discutir os tempos como se houvesse uma grande margem para ver grandes modificações. Claro que, ouvindo a Ana Catarina, o PS o que quer é eleições mais rapidamente possível. E quer, lamento, eu como não tenho, eu posso falar à vontade, sou completamente livre, quer porque prefere defrontar o PSD tal como ele está. Ou seja, não, quer dizer, Ana Catarina, sem se rir, não me vai dizer que não prefere enfrentar o PSD como ele estava, em lugar de experimentar, de defrontar um PSD eventualmente mudado, reformado, com outras caras e com outra energia. Portanto, o PS quer eleições o mais depressa possível. E não se demite não se demite porque a não demissão do governo dá muito mais poderes ao governo daqui até às eleições. Sim, como a Ana Catarina sabe, claro. O facto do governo não se demitir não fica, portanto, limitado àqueles poderes de gestão de que nós normalmente falamos quando se demite um governo e tem toda a capacidade para atuar, para legislar em tudo o que não é dependente do Parlamento. E, portanto, António Costa, estou a ver o seu cérebro a funcionar. Eleições o mais depressa possível antes que o PSD se organize ou enquanto o PSD está em agitação interna e nós, no governo, a tratarmos de tudo, a aplicarmos o PRR, a tomarmos decisões e a mostrarmos-nos muito eficientes. Este é o cenário que lhe convém. Quando o Presidente da República quer eleições, e esta discussão se é mais para ali ou se é mais para aqui, o Presidente não tem, obviamente, que nada a ver com a vida dos partidos. As eleições têm prazos constitucionais muito apertados. A entrega da lista dos deputados, por exemplo, tem de ser 41 dias antes da data eleitoral. Há um prazo constitucional para a marcação de eleições e, portanto, escusamos de andar a inventar factos políticos à volta de uma margem de manobra que são para aí 7 ou 8 dias e que não muda nada.
Já não estava lá.
Não é, Ana Catarina. Eu vejo muitos comentadores a dizer
sim.
O que convém é deixar que Rangel não sei quê, tenha mais tempo. Não, isso é absolutamente ridículo porque com certeza que Rangel como candidato convinha mais tempo. Mas o problema é que não pode ter mais tempo, não pode ter tempo útil e, portanto,
o PSD e o CDS precisam de acelerar os processos internos.
Mas esse não é um problema do Presidente da República, é um problema dos partidos. Quer dizer, os partidos é que se têm de adaptar a este calendário e a este sucesso político. Portanto, o PSD e o CDS, o que têm decidido, que tinham mudanças, eleições, congressos, eleições diretas, etc., o que têm a fazer, do meu ponto de vista, é apressarem eles próprios esses processos. Quer dizer, a única coisa digna nesta situação, dois partidos que tinham lideranças desafiadas e que tinham eles próprios marcado congressos e votações. O que é normal é que antecipem essas reuniões e que se organizem num tempo que se tornou mais curto por causa da marcação de eleições. Porque será muito estranho que estes partidos vão para eleições mantendo um debate interno que iria apodrecer e enfraquecer. O PS prefere que os partidos não façam congresso e que tudo isto fique na mesma e que continue internamente um ruído crítico e um mal-estar interno. Mas o que é normal, do meu ponto de vista, é que os partidos, com estas novas datas, tratem de resolver a sua vida política mais cedo. E, portanto,
Lobo Xavier,
do meu ponto de vista,
não estou preocupada com a vida interna dos partidos.
Eu sei que não.
Acho que devem resolver. Agora, acho honestamente que os prazos são prazos apertados. E acho que não devemos encontrar nenhum expediente para adiar umas eleições.
Mas ninguém quer adiar eleições.
Não é isso
não
que
é
eu estou a dizer.
Mas, Ana, não me roube tempo. Porque
mas a única coisa que eu estou a pedir é que não me diga que eu prefiro
não
o A ou o B.
Não digo, não é.
Porque,
não.
Sendo o A ou o B,
Ana,
Temos que ir à luta.
Sim, eu já sei que sim, mas é evidente que... Mas, quer dizer, estou a dizer alguma coisa estranha.
Não.
O PS prefere que o PSD esteja tanto pior quanto possível. Ou seja, não é que prefira um candidato ou outro, nem sequer
a Encheca.
Eu acho que prefere. Mas o que prefere é que as dissidências e as insatisfações internas no PSD não tenham um desfecho antes das eleições. Porque, quer dizer,
aliás, olha, uma nota é normal, do orçamento...
O que é normal. Eu hoje estou um bocadinho a tentar ser económico com o meu tempo, depois dou-lhe, já vai. Portanto, o que é normal é que realmente... O que seria normal era que realmente... É normal essa preferência, não tenho que ficar aflita com a preferência. Eu prefiro sempre que os adversários estejam nas piores circunstâncias possíveis.
Mudanças,
em qualquer coisa.
Mudanças na liderança do PSD e também do CDS podem ser a fórmula mágica para tirar...
Não acredito. Por isso, acredito que algumas coisas possam melhorar, mas não acredito que tenhamos tempo para melhorias significativas. É outra das... razões pelas quais, embora eu acho que as eleições são inevitáveis, e nesta situação um pouco estranha, em que o PS perde o apoio, repare que as razões pela o PCP e o Bloco votariam contra o orçamento qualquer que fossem as coisas que o PS lhes desse. Se o PS lhes desse tudo o que eles queriam, eles inventariam outra coisa. Queriam mesmo provocar esta definição por razões diferentes, táticas diferentes. Mas repare que o António Costa acaba, vai partir para eleições depois de ter recusado ideias mirabolantes à esquerda que ele achou que eram inaceitáveis e que marcavam uma linha vermelha. Portanto, repare como é que vamos para eleições. PSD, confuso. Isto vai ser uma agitação interna, saber se há Congresso, se não há, quem escolhe os deputados. E António Costa vai para as eleições, vítima, dispensado de fazer uma remodelação, agora já não a vai fazer, não é?
Já não dá?
Dispensado, mostrou-se serenamente a favor de Bruxelas, porque isso realmente é que marca a diferença entre o PS e o PCP, sempre me marcou. Que é Bruxelas, respeitou as imposições ou as condições mais ou menos não conhecidas ou mais ou menos subtis de Bruxelas, rejeitando as aventuras esquerdistas do Bloco, como seja tirar o fator de sustentação da Segurança Social, como seja mudar a lei laboral. Portanto, António Costa vai para as eleições, vítima da esquerda, clamando ao centro, que é a garantia da estabilidade e que impede aventuras, com o PSD dilacerado e ainda sem saber exatamente qual é a sua posição, e, portanto, estas eleições só convêm ao Partido Socialista. E ao Chega, provavelmente. Mas...
Se Paulo Rangel ganhar, é repetível o fenómeno Cavaco Silva na Figueira da Foz, isto é, um chegar, vive em si, neste caso vencer eleições?
Eram tempos muito diferentes e são pessoas muito diferentes. Objetivamente, para qualquer dos líderes, mesmo para Rui Rio e para Paulo Rangel, fazer eleições, digamos, as eleições serão em janeiro ou no fim de janeiro, ou no máximo, se nós esticarmos os prazos constitucionais, no máximo na primeira semana de fevereiro, não poderá ser mais. E, portanto... Como é que se pode esperar que realmente isto dê tempo aos partidos durante a época de Natal, que é a tal época que aqui em Portugal é época crítica, porque toda a gente invoca que no Natal não se pode fazer nada e é muito difícil haver uma grande transformação estrutural.
Pois, Chico Pereira, em que condições é que o PSD e o CDS vão às eleições?
Eu acho curioso alguns destes argumentos pelo seguinte... Em primeiro lugar, o Rui Rio propôs ao Conselho Nacional um adiamento das eleições porque pressupunha que uma crise ascendente podia aparecer. E isso foi negado com um argumento que é um espelho dos adversários do Rui Rio. Eu conheço o Rui Rio bastante bem e uma coisa eu tenho a certeza, ele não propôs aquele adiamento porque precisava de mais tempo ou queria mais tempo para ele próprio ou porque queria perturbar o processo eleitoral. O Rui Rio é uma coisa que há pouco... que é patriota. É patriota, quer dizer, eu sei que esta palavra hoje não tem grande significado, nem grande sentido, mas é patriota. Ele achava que, do ponto de vista nacional, haver um processo de crise nos partidos, no PSD e no CDS, em cima de uma crise política que ele antecipou com razão, era um erro. Mas os adversários do Rui Rio, o que viam era oportunismo político. Está ele a querer, que é normalmente um espelho dos próprios, que está ele a querer adiar. Mas há outro aspecto, é que se seguíssemos o argumento do António Lopes Xavier, o que aconteceria é que as eleições, particularmente no PSD, deixavam de ter um verdadeiro debate interno. Porque o que o Rui Rio defronta neste processo eleitoral é o aparelho do partido. É o aparelho do partido. Quem está a apoiar Rio é em grande parte o aparelho do partido.
Quem está a apoiar?
Quem está a apoiar Rio, peço desculpa, pois, quem está a apoiar
o
Rangel, hoje foi um dia um bocadinho cansativo por culpa destes senhores, a gente passou o dia todo ali pendurado na televisão. Quem está a apoiar o Rangel é o aparelho partidário.
Mas como? O Rio
posso continuar.
Os que o apoiam.
Posso continuar. A única safa do Rui Rio é o voto livre dos militantes. E para isso precisa de uma campanha eleitoral interna. E isso implica tempo. Claro que, em condições ideais, haveria esse tempo para fazer o debate interno e os resultados eleitorais permitiriam que quem ganhasse as eleições internas concorresse ao lugar de Primeiro-Ministro. Porque o que está em causa agora não é quem vai dirigir o PSD, é quem vai ser o Primeiro-Ministro.
O candidato.
O candidato a Primeiro-Ministro. E não é líquido, e agora vamos esperar para as sondagens, com a falibilidade tem as sondagens, não é líquido que a imagem de Primeiro-Ministro de Rio seja pior do que a de Rangel. Vamos ver.
Rangel dirá que é candidato a vice-Primeiro-Ministro, não é? Porque
não, Rio... Rangel não, agora enganou-se o
Não, não, é mesmo isto que eu
Rio
quero dizer.
Quer...
Não, Rangel dirá que Rio o que quer é ser vice-Primeiro-Ministro de Costa.
Ah.
Que é essa a linha.
Agora vamos já a essa parte.
Vamos já a essa parte.
Isto é a chamada discussão maldita. A discussão maldita é esta. Eu nunca ouvi o PS dizer tanto e falar tanto de esquerda como hoje. Foi um festival.
Sim.
Não falou de outra coisa, senão a esquerda. O que é mau para o PS, porque lhe retira margem de manobra. E, acima de tudo, coloca o PS e o António Costa refém daquilo que são os seus parceiros à esquerda. Portanto, à esquerda há mais. Pelo contrário, o Rio acho que não falou uma única vez de direita. Não quer dizer que outros não falassem. Não falou uma única vez de direita. E embora isto seja maldito, nós estamos numa época de grande radicalização em que está as tropas da esquerda e as tropas da direita, este combate é mau para Portugal, é mau para o país,
é
mau para a democracia. Ou seja, se nós retirarmos do sistema político a possibilidade de entendimentos ao centro entre um PS centro-esquerda e um PSD centro-direita e centro-esquerda, nós efetivamente estamos a fazer o jogo da direita mais radical que quer fazer uma frente de direita e da esquerda mais radical que quer condicionar o comportamento do PS, visto que provavelmente já não tem condições para fazer uma frente de esquerda.
Eu acho que estamos em direção ao Bloco Central.
Mas outro das nossas maldições é a expressão Bloco Central.
Não, há várias formas.
Porquê é que é uma maldição? O Bloco Central, fui contra o Bloco Central original. O Bloco Central original tinha uma geografia político-partidária muito diferente de hoje. Ou seja, quando se juntava o PSD e o PS, não havia praticamente nada que sobrasse no seu Partido Comunista. Não havia grupos mais à direita. E, portanto, o que acontecia é que o Bloco Central não só estiolava toda a vida política à volta, como era particularmente propício a uma negociação de interesses, como de facto aconteceu. Aquela serve reunião em pega lá este para gestor público, pega lá este para...
Não se esqueça de CDS nas contas.
O CDS hoje é muito irrelevante. Portanto, o que acontece é que hoje, havendo uma experiência centrista entre um PS que não é esquerdista, essa coisa de tratar o PS como sendo um partido de extrema-esquerda é um erro. O PS se coloca nessa posição, com este esquerda, perde. Perde, não só perde margem de manobra, como perde identidade. supor que uma parte importante, praticamente nas questões europeias do PS, não é, tem nada a ver com a esquerda. É muito mais próxima das posições do PSD. E na tradição social-democrata, há muitas posições de Rio que não são muito distintas do PS, que é uma coisa que deixa ficar esta direita radical com os cabelos em pé. É uma realidade. E mais, eu aqui há muitos anos escrevi um artigo que reafirmo nos dias de hoje. O único setor que podia alguma vez fazer reformas de fundo em Portugal, na justiça, no sistema eleitoral, em muitos aspectos estruturais do Estado, é um entendimento entre o PS e o PSD. Quem o destruiu nesta legislatura foi o PS.
Gostou de ouvir as contas do Primeiro-Ministro quando sumou o eleitorado de esquerda, o povo de esquerda, e o invocou, os 2 milhões, 700 mil, mais de...
Sim, mas isso liga com o que o Pacheco Pereira acaba de dizer. Evidentemente, Ana Costa, aqui chamar a atenção de uma coisa que parece que é o...
Ana, vamos ter de fazer uma troca de microfone, e eu interrompi abruptamente o Pacheco Pereira. Não, a troca de microfone é o microfone da Ana. Por isso, como eu interrompi abruptamente, devolvo-lhe a palavra para que, entretanto, se possa trocar o microfone.
Ok.
Dou-lhe a palavra para Pacheco Pereira.
Ah, estamos a... muito bem. Eu acho bem.
Acho bem
que é uma coisa normal.
E vou-lhe retirar imediatamente, porque, entretanto, dizem que o microfone já funciona. Desculpe, Pacheco Pereira, é o que acontece em televisão às vezes. Sim, Ana, estávamos a falar das contas do Primeiro-Ministro e da ligação com o que o Pacheco Pereira
estava a dizer. Eu julgo que as contas que o Primeiro-Ministro quis demonstrar é que há um conjunto muito significativo de eleitores que, quando votou em 2019, votou para que a solução de 2015-2019 continuasse. E o apelo que faz é que as pessoas possam olhar para isto que aconteceu hoje e, no fundo, pede um voto de confiança na liderança que António Costa teve à frente do governo. E eu acho, eu que fui defensora desta solução governativa desde sempre, sempre defendi também, e acho que conseguimos fazê-lo, o PS nunca foi e nunca será e não tem espaço, por mais que se pense que tem. Nunca foi, nunca será e não tem espaço para ser um partido radical. O PS é um partido moderado e é um partido moderado que se inclui nas questões europeias. Sempre foi um partido europeísta e desde o início desta formação do governo que sempre soubemos quais eram as linhas que separavam, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, do Partido Socialista.
Qual é a compatibilidade entre somos de esquerda e precisarmos de ganhar eleições ao centro?
Calma.
Boa pergunta.
O Partido Socialista é um partido social-democrata. É um partido de esquerda. E é um partido do centro-esquerda. Não é da esquerda radical. Nunca foi nem nunca será. Isso faz com que o seu eleitorado tenha sido sempre um eleitorado mais moderado. E como sabemos, para usar a expressão do Pacheco Pereira, que costuma usar para caracterizar a política nos dias de ontem, isto está muito tribalizado. E uma das coisas que o PS sempre teve como forma de estar na política e na governação, e nesta não foi exceção, apesar do apoio à esquerda, foi sempre a sua autonomia estratégica, a sua concepção social-democrata e a sua concepção europeísta. Ora, o apoio que os partidos comunistas, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda deram nesta solução, souberam sempre que quando fossem questões europeias, seriam questões onde nós não íamos transgredir, não valia a pena. Nós não tínhamos a posição, nem nunca tivemos a posição que o Bloco de Esquerda, de resto, tinha, varoufakis, de chegar a Bruxelas e nem que fosse preciso ir contra a parede.
Tinha o Pedro Nuno Santos, tivemos, não queria pagar a dívida aos alemães.
É verdade?
Sim.
Mas tivemos, aliás, a posição dialogante, a posição moderada, a posição do consenso, a posição do compromisso, a posição de encontrar de tal forma respostas que foi possível na pandemia a resposta não ser uma resposta de cortes impostos aos Estados-membros, mas foi uma resposta, como o António Costa hoje referiu várias vezes, de solidariedade. de solidariedade e, sobretudo, de encontrar o maior pacote financeiro possível para a recuperação de Portugal. Ora, eu não acho que esta solução à esquerda tenha, em algum momento, beliscado aquilo que é a essência do Partido Socialista e que é o papel histórico do Partido Socialista na nossa democracia. Não foi por acaso que o PS, historicamente, impediu a unicidade sindical. É porque entendo que o país deve ser um país plural, que deve ser um país onde a democracia possa funcionar, onde o respeito pelas opiniões uns dos outros deva ser mantido e onde os diálogos ao centro também devem ser feitos. Eu não acho que se devam quebrar pontes com o eleitorado, que há muito eleitorado do centro do Partido Socialista, precisamente porque também reconhece que ao final de 6 anos o PS pode continuar a ter, até numas próximas eleições, pode continuar a formar governo com o apoio com os partidos à esquerda, assim os partidos à
Isso
esquerda
não existe.
O queiram.
Isso não existe. Ouça,
estou a dizer, assim Sim. os partidos o queiram, Já. que não desvia o Partido Concordo. Socialista da sua essência moderada. E ser moderado não é incompatível com ser de esquerda. No caso, ser um partido verdadeiramente social-democrata, pelos direitos sociais, pela igualdade, pela questão do progresso social, pela resposta europeísta que é preciso dar ao mundo, pela necessidade de olhar para o país numa estratégia geopolítica muito mais alargada do que o orgulhosamente só.
Estamos em tempo de contas, 3 minutos e meio.
Muito obrigado pela sua generosidade. São 2 notas, uma para o Pacheco Pereira, mas vou começar pela Ana. A geringonça ser possível outra vez já é o discurso de campanha eleitoral do PS, mas andamos a brincar. Então a geringonça acaba com este fragor, acaba com este fragor, com esta ferocidade que vimos hoje no Parlamento, e daqui por 2 meses e meio o Presidente da República vai outra vez aceitar uma solução de geringonça. Andamos a brincar. Faz parte da campanha eleitoral do PS. O Primeiro-Ministro mandou hoje vir o Ministro dos Negócios Estrangeiros aqui à TVI dizer que a geringonça pode repetir-se. Dizer. Sabe-me uma coisa, Carlos, eu tenho lá um garrafão que diz água do Luso e está cheio de água ardente. E, portanto, eu não atribuo importância nenhuma. É evidente que a geringonça, como nós a conhecemos, não se pode repetir, não se vai repetir no curto prazo. O que é que tenho para o Pacheco Pereira de presente, não tendo livros? O Pacheco Pereira pode gostar da pureza social-democrata do PSD e deste centro-esquerda do Rui Rio. A verdade, seja o Rui Rio o que for, eu por acaso não acho que seja assim tão claro que ele seja um social-democrata, seja o que for, tem nas sondagens, nunca conseguiu mais 27%. Normalmente passou o tempo todo a 12 pontos, 13 pontos de distância do PS. Portanto, o Bloco Central é maldito, Pacheco Pereira. É maldito porque significa o enterro do PSD. Um PSD com 25%, com resultado pífio, encostado ao PS num governo em que o PS tem 38%.
Eu não sei o que é que você dirá se o Paulo Rangel ganhar no PSD.
É um resultado maldito. E, portanto, para mim, como português patriota, eu só vejo uma solução destas eleições benéfica para o país. É voltarmos a um tempo em que quem ganha as eleições, o outro grande partido do sistema dá-lhe ao menos dois anos de legislatura para que seja possível ter um mínimo de estabilidade e aplicar o seu programa. Não sempre aconteceu em Portugal. Havia esse pacto. Foi com Guterres, Marcelo e Guterres.
Eu lembro-me de António Costa suspirar por um pacto desse
sim,
aqui no programa.
Mas esse pacto é um pacto que faz todo o sentido e deve ser a única possibilidade
com
para
uma condição,
um resultado
que as medidas
útil
não sejam radicais.
Sair,
e hoje, os parceiros, particularmente os parceiros à direita, têm um programa muito radical.
Não há parceiros à direita. Não? O PSD se terá como parceiros quem? O CDS e a Iniciativa Liberal? Não pode ser mais do que isto. Não pode ser mais do que isto. Onde é que está o radicalismo desta coligação? Não,
e assim termina mais uma Circulatura do Quadrado. Ana Catarina Mendes, Lopes Xavier e Pacheco Pereira retomam o debate dos 8 dias na 24 e na TSF. Até lá, boa semana.
Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos. com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mila e Mabessa.